Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br, capítulo 6, A França de 1873-74. A época em que eu pela primeira vez tinha Paris por homenagem. Era historicamente tão interessante que um espírito sujeito como o meu a fortes tentações políticas não poderia deixar de voltar-se para o meu espetáculo dos acontecimentos, apesar dos meus lumbramentos amenstes e literários. Compreende-se? Que a atração contraria à política era ainda mais poderosa, pela novidade, pelo esplendor das suas revelações contínuas, do que o próprio drama contemporânea. No Rio de Janeiro ou em São Paulo, quem se alimente de política, quando a sensação de um grande acontecimento se apossa dele, não encontra nada em redor de si que a corrija ou lhe sirva de contrapeso. Felizmente, os acontecimentos raros são grandes. Para um jovem brasileiro, porém, que pela primeira vez chega a Paris, é quase impossível imaginar acontecimento que possa torná-lo indiferente ao maravilhoso que o surpreende a cada passo, ou sensação política que não fosse amortecida, dominada logo, pela sensação de ar. Realmente, a luta entre o Duque de Broglie e Monsieur Thiers, o teatro do Palácio de Versalhes convertido em Assembleia Nacional, o Trianon dando as suas salas para o Conselho de Guerra de Bazaine, atraiu-me, e fui um dos mais ansiosos espectadores que estipocha aos debates daquela Assembleia, ou que participaram da emoção daquele grande processo militar, apesar de tudo pouco generoso. Nunca hei de esquecer as frias manhãs de novembro em que o merido amigo José Caetano de Andrade Pinto, depois conselheiro de Estado, e eu atravessávamos de carro aberto as alamedas de Versalhes para tomar nossos lugares na própria tribuna do Marechal Bazaine. Por detrás dele, quase os únicos, que talvez por lhe sermos estranhos que os estrangeiros, tínhamos a coragem de acompanhar daquele lugar os interrogatórios, a acusação e a defesa. No último momento, quando se mandou fechar a tribuna particular do Marechal, passamos para o prétore. Que emoção a nossa quando o Duque d'Aumale, de pé, como todo o conselho, que formava semicírculo em torno dele, a fita vermelha da Legião de Honra passada sobre o grande uniforme, o chapéu pequeno de plumas na cabeça como em um campo de batalha, na mão uma grande folha de papel sobre a qual se projetava o refletor de uma holanda sustentada por trás das dele por um imponente vulto de huissier, com a solenidade de quem depois de um exílio de 25 anos representava outra vez perante França. Leu os três e o oi, a l'unanimité, que sibilaram pela sala toda como as balas de um pelotão. Também me hei de lembrar sempre da sessão da Assembleia Nacional em que se votou o septenato de Mac Mahon como medida provisoria, dilatoria, entre a restauração, temporariamente impossibilitar por causa da bandandeira branca, e a República, que não queriam proclamar. Se nesses 7 anos morresse o Conde de Chambord, regnante ainda o Duque de Magenta, quem sabe se o Conde de Paris não reuniria os votos dos chevevolégias e da alta finança do centro-esquerdo. Afianço a quem me leu que, depois de um discurso pronunciado pelo Duque de Broglie, com seu acento nasal, a sua perfeição acadêmica, sua maneira e suas maneiras ancien régime, ver subir à tribuna o velho do Faure, e de improviso, sem frases cadenciadas, sem períodos embutidos nos outros como um mosaico literário, tomar entre as mãos o discurso do neto de M. de Staël a Massal, dar-lhe as formas que queria, até ninguém mais o poder reconhecer. Assistir a um duelo desses, da elegância com a eloquência, é um prazer que não se esquece mais. E não, Vibert? Ali, em Versalhes, eu encontrava ainda os restos da grande geração parlamentar que começou na restauração e que trouxe as suas tradições, a sua escola de oratoria, para as camaras de Luiz Felipe. Tudo isso, tu não é preciso dizer-o, me interessava no mais íntimo de mim mesmo, intelectualmente falando. Mas um simples relance sobre quaisquer páginas do meu diário na Repas é baixa basta para mostrar quanto o meu interesse se dividia e o meu espírito era solicitado em direções contrárias por sensações e do mesmo valor. Assim, por exemplo, o Itálico é para mostrar as oposições repentinas. 19 de novembro. A sessão do septenato, em que foi votada a prorrogação dos poderes do Marechal. 21 de novembro. Começo a ir ao processo Bazaine. Novim 22 de novembro. O visita a Ernesto Renan. O 2 de janeiro 1874, Châtel Rouco, 3 de janeiro. De manhã, Route de La Châtre. Bosques de álamos batidos pela ventania. Em noite às 11 horas, Esperavam-me desde a véspera, tinham um aposento para mim. Maurice Sand, a mulher filha de Kalamata. Faz-me almoçar, ao meio-dia vem Jorge Sand. Conversamos às 3 horas.
Dame-me.
Para ficar algum tempo em Noyant. Falamos de Rand, da Joconde, do teatro, de Bressant, do Imperador, que ela não viu, 4 de janeiro. Orleans, Catedral. Casas de Jeanne d'Arc, Agnes Sorel de Anne de Poitiers. Notícia da queda de Castelar. 3 de janeiro. Fomos ao Châtel de Chambord. Escadaria de pedra a doble rampe. Os Fefe às Salamandras é de Francisco. Bojage Gentilhomme 1670. Solvente Femme Varita. Chantel de Blois. Quarto de Enque 2. Escada exterior espiral. Renascença Francesa. Desde janeiro. Visita Monsieur Thiers. Talvez o dia em que viram pela primeira vez a Vênus de Milo ou o Joconde tenha passado indiferente para muitos que notaram as suas menores impressões políticas. Eu, porém, não poderia sequer lembrar-me de que fora político diante do mamor e dos marmores ou do colorido que se esve e de um traço que se apaga de Leonardo. Na própria política eu achava-me dividido pela mais positiva dualidade que se pudesse dar. De sentimento, de temperamento, de razão, eu era um tão exaltado partidário de Thiers como qualquer republicano francês. Pela imaginação histórica, estética, era porém legitimista. Isso é que o artilgista imperfeito e incompleto que é em mim. A figura do conde de Chambord reduzia de Thiers a proporções moralmente insignificantes. Quando em um mesmo homem é um lírico e um político, a lenda tem para ele uma projeção 2 vezes maior que a da história. Nesse passo de tempo a que me refiro, a República estava ainda em Kevin, França. Thiers havia sido forçado a demitir-se, e a sua substituição, com surpresa dele, recaíra no seu general em chefe, que dispunha, absolutamente, do exército, o marechal de MacMahon. A reconciliação do conde de Paris com o chefe da Casa de França tinha se efetuado em Froisdorf, em 5 de agosto. Os cavalos para a entrada solene do rei em Paris estavam sendo negociados. Quando o ministério recuou, sentindo-se sem forças para impor aos soldados a bandeira branca. A restauração, pode dizer, tinha abortado, mas, de um momento para outro, Henrique podia inspirar-se no precedente de Henrique IV a aceitar a bandeira da Revolução. Ainda há pouco, o general do Baralho, que era o ministro da guerra do duque de Broglie, confessou que, se o conde de Chambord tivesse querido, não era o septenato, era sim, a monarquia que teria sido aclamada. O marechal, escreve ele, estava convencido de que o príncipe cederra a uma consideração patriótica. Ao receio de atrair sobre o seu pai a animosidade e até as armas da Alemanha. O testemunho recente do duque de Broglie e do embaixador em Berlim, o conde de Gontal-Biron, indicam isso mesmo, que o conde de Chambord reviu que a restauração seria a guerra com a Alemanha e quis poupar Afra uma segunda e pior mutilação. Quem sabe também, à vista dessas revelações diplomáticas, se não foi esse mesmo o motivo secreto superior de Thiers para desertar a monarquia. Quem viu o velho estadista empenhar-se na consolidação da República com todos o prestígio e o seu poder de persuasão, desde que levantar a França dos campos de batalha onde jazia ferida e retirar do poder da comuna Paris ainda em chamas, pode pensar que não se dá toda essa dedicação a uma causa que não se tem intimamente a peito. A verdade é que, se Thiers estivesse empregado em restaurar a monarquia a metade do esforço e do trabalho que empregou em consolidar a República, a realeza provavelmente teria sido proclamada, talvez ainda em Bordeaux. Durante muito tempo ele manteve-se como o fiel da balança entre os partidos. Não se pode ler sem emoção esses seus discursos de 1871, quando ele se vê entre os 2 lados da Assembleia e inventa distinções para impedir que eles se tratem como inimigos de um invasor estrangeiro. Todas essas distinções subs, como entre constituir e reorganizar, entre renunciar e reservar o poder constituinte. Eu era como político francamente thierista, isto é, em França de fato republicano. Isto não quer dizer, porém, que me sentisse republicano de princípio, pelo contrário. A Terceira República em França foi fundada por monarchistas, foi uma transação de estadistas monarchicos, como Thiers, Dufau, Helmuzat, Leuze, Casimir Per, Wadintan e todo o centro-esquerdo. Só com paradoxo escreveu, com admirável lucidez, um dos abeis redactores da Quarterly Review em 1890, mas não é por isso menos exacto. é que a principal barreira diante de uma restauração monárquica em França é o crescente de conservatismo que foi sempre inerente ao caráter francês no meio de todas as ebulições do sentimento excitado. O povo sabe que uma mudança na forma de governo só poderia ser realizada por meio de uma revolução ou como resultado de uma guerra. E recua diante da perspectiva de uma e outra eventualidade, preferindo aceitar o presente estado de coisas, ainda que este não lhe desperte entusiasmo. Esse espírito conservador da França, inimigo das mudanças bruscas, mesmo para melhorar, é bem caracterizado por esta anedota, como a contou há anos um correspondente do Times. Durante as barricadas de junho, quando se ouvia o canhão nas ruas de Paris, mandaram uma companhia guardar o Ministério de Estrangeiros. O oficial que comandava, de espada desembainhada, entrou na secretaria, mas parou à porta de uma das salas, vendo que os empregados continuavam tranquilamente em suas mesas de trabalho, como se nada estivesse acontecendo. Vendo-o, o diretor levanta-se com uma porção de papéis, prontos para a assinatura do ministro, aproxima-se dele, inclinando-se, pergunta-lhe com a maior deferência e naturalidade. É ao novo governo que tenho a honra de dirigir-me? Era esse conservatismo que pelo orgão, principalmente, de Thiers fundava então a terceira réplica, o mesmo que não deixou ainda divorciar-se dela o espírito da burguesia liberal. O espírito a que se pode chamar Centre Gauche. E nenhum analista negará que a quinta essência desse conservatismo fosse monárquica. Mais sinceramente monárquica do que o espírito de Fronde das Coteries restauradoras. Essa primeira grande escola estrangeira em que aprendi, não me podia fazer republicano de sentimento. Como não fez republicano Hermicanto a nenhum dos seus fundadores, como não fez, nem faz, republicanos aos liberas e conservadores ingleses, ou às testas coroadas da Europa, que sem má vontade à França, preferem a república à realeza ou ao império, como não faz republicano ao Papa, que poderosamente o atual sistema francês. O grande efeito sobre mim daquela atitude de Thiers, os dos parlamentares da monarquia de julho, era dar-me o N1 a Magagenvas Besmembrema de Prol de que a forma de governo não é uma questão teórica, porém prática, relativa, de tempo e de situação. O que em relação ao Brasil era um poderoso alento para a minha predileção monárquica. O grande efeito era este. Destruir o germen republicano latente, germen de intolerância e de fanatismo. E esse foi o grande serviço de Thiers, a França moderna. O de acabar com o antigo monopólio jacobino sobre a ideia republicana. É o mesmo escritor da quarta ele quem finamente observa. Ainda que por um lado, o genuíno sentimento realista esteja quase extinto, por outro, o sentimento republicano também por sua vez esfriou. A nova geração é republicana no sentido de não acreditar na possibilidade de uma restauração monárquica ao ardente republicanismo dos velhos doutrinários. Esse, porém, está quase tão morto como a advocacia do direito divino dos reis. Essa modificação, que está hoje terminada, começou em 1871 e foi o resultado da adesão, não foi conversão, do centro-esquerdo à situação republicana criada para a França na Europa pela derrota de Sedan. Esse duplo igual esfriamento do realismo e do republicanismo pode-se dizer que forma a atmosfera natural do liberalismo contemporâneo e da cultura política moderna. E assim como ele aproveitava em França a República, devia aproveitar no Brasil a monarquia. Foi esta grande influência política que exerceu sobre mim a minha estada em França de 1873-74. Agora resta-me precisar a influência rival que sofre, e a que chamarei influência literária, graças a qual voltei da Europa considerável menos político do que partira.